Olá, muito boa tarde. Você, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora o destaque aqui nos nossos boletins é para o setor sucroenergético. Vamos falar sobre ciência, vamos falar sobre novas tecnologias para o setor, né? A gente tem aí informações relacionadas aos biocombustíveis de segunda geração que estão despontando, né? E para a gente entender melhor esse cenário, como tudo isso funciona, vamos conversar com o José Bresciani, que é diretor de tecnologias agrícolas da Granbio. José, boa tarde.
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês.
Prazer é nosso. Bom, José, queria que você iniciasse aí o nosso bate-papo, né, falando um pouco sobre os biocombustíveis de segunda geração. Como é que isso funciona e como que é que a gente tem um cenário hoje no Brasil? A gente tem já usinas que utilizam dessa tecnologia?
Sim, nós temos já usinas em operação utilizando essa tecnologia. É uma tecnologia recente, é uma tecnologia que já era conhecida de longa data, mas que apenas nos últimos anos se tornou comercial por conta das barreiras do processo de produção, mas que hoje está pronta para ser ampliada em grande escala nos próximos anos. Basicamente, a tecnologia de segunda geração, ela busca você extrair os açúcares que estão armazenados nas fibras das plantas. Aqui no Brasil, nós temos assim, áreas muito grandes de cana-de-açúcar, né? E nós temos o bagaço que sobra das usinas, a palha que fica no campo das usinas, e praticamente 70% dessa biomassa, ou 70% do conteúdo dessa biomassa, é composto por os açúcares. Então, são açúcares que estão inclusos na celulose, são açúcares que estão inclusos na hemicelulose, e a tecnologia de segunda geração busca abrir essa estrutura, romper essa estrutura de parede celular através do pré-tratamento, expor as cadeias de celulose e hemicelulose ao processo de hidrólise enzimática, onde vai haver uma clivagem das cadeias em açúcares simples e monômeros, e depois uma levedura geneticamente melhorada ou modificada para poder converter esses açúcares de 5 e de 6 carbono, no caso da hemicelulose e da celulose, em etanol, né? Hoje está pronto, a tecnologia de etanol, então a gente produz etanol de segunda geração no Brasil, mas que no futuro podem vir a ser produzidos bioquímicos, né? Também de segunda geração, e isso pode se transformar numa biorrefinaria no futuro. Então, se você imaginar hoje que o nosso petróleo é a base da refinaria, né? No futuro, a nossa biomassa vai ser a base da biorrefinaria. E o Brasil tem áreas muito amplas, né, para que a gente consiga produzir essa biomassa. Para que você tenha uma ideia, se nós usarmos só a palha da cana-de-açúcar que hoje está depositada ou sobra no campo nas usinas, ou metade dessa palha, ela já seria suficiente para esse processo de segunda geração, de etanol de segunda geração, para aumentar a nossa produção de etanol em 50%. Ou nós sairíamos dos atuais 32, 33 milhões de litros produzidos hoje para mais 17, 20 milhões de litros, né? Que é chegando a perto aí dos 50 milhões de litros, que é a nossa meta do Renovabil, né? Que é a política brasileira aí para muito bem embalizada e muito bem construída para que contribua para a redução dos gases de efeito estufa no planeta como um todo.
Sim. José, eu iria te perguntar justamente sobre isso, né? Qual o potencial de crescimento, né, dessa tecnologia, tanto no Brasil quanto no mundo, diante dessa, dessa possibilidade, né, de uma produção mais sustentável, né, e das emissões também, né? E com as metas do RenovaBio, né? Como é que essa tecnologia estaria inserida, já que ela seria uma importante auxiliadora, né, para a conquista dessas metas estabelecidas pelo RenovaBio?
Com certeza, nós precisamos aumentar a produtividade dentro do mesmo hectare que nós temos, né? Então, se você puder usar a biomassa que hoje você não usa para converter em combustíveis, você está fazendo duas coisas: você está aumentando a produtividade do hectare e você está deixando o seu biocombustível mais barato, porque você está aumentando o rendimento agrícola e aí o preço, obviamente, o custo de produção vai cair. Mas nós temos o RenovaBio, né, que aqui no Brasil foi criado há 2 anos, e ele tem uma meta para a gente alcançar até 2030 49 bilhões de litros de etanol. E isso é praticamente 16 bilhões a mais do que a gente está produzindo hoje, né? Se a gente imaginar da onde que vai vir isso, eu diria para você que uma grande fatia vai vir do etanol de segunda geração, mas também pode ter aumento na produtividade dos canaviais e uma boa parte pode vir do etanol do caldo, né, o etanol de primeira geração, e também tem um espaço reservado, por exemplo, ao etanol de milho, que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, e hoje acho que já é praticamente 10% da nossa produção nacional. Mas essa demanda do Brasil não é a única. Nós temos demandas já definidas na Europa, de aumentar de 3,5% de consumo até 2030. Então, estamos falando aí de 3, 4 milhões de litros. Então, nós temos demanda na Índia, e isso é grande, é um número tão grande quanto o Brasil, se eles colocarem 10% de etanol no combustível deles. Nós temos demandas que hoje já existem nos Estados Unidos, mas nós temos políticas nos Estados Unidos que vão gerar uma demanda ainda maior, né? Então, isso pode chegar, sei lá, 60 bilhões de litros até 2030. Então, nós temos um mercado emergente para o etanol de primeira e de segunda geração, mas principalmente de segunda geração, porque ele vai ter uma pegada de carbono muito melhor do que os etanóis outros, né? Que já são bons, né? Que não são ruins, são muito bons, mas por você usar a fibra e por você ter ou um resíduo agrícola ou uma biomassa, que depois a gente pode falar que é aquela energia que produz muito mais por hectare, que tem uma capacidade de captura de CO2 muito grande na atmosfera, você consegue fazer um sistema produtivo que pode ter uma pegada de carbono negativo, né? E aí você me fala, o que é pegada de carbono negativo? É o que a minha planta captura do campo. Do CO2 que ela captura da atmosfera para fazer a fotossíntese, que é a base da energia dela, né? Ela produz açúcar a partir da fotossíntese, e o açúcar é a base da estrutura da planta e da produção da planta. É muito mais do que eu gasto no sistema produtivo como um todo, e que o meu carro, que é hoje o meu carro, motor de ciclo Otto lá, que com a eficiência dele, vai emitir. Então, hoje a pegada de carbono é negativa. Se eu considerar o ciclo todo, eu estou capturando CO2 de atmosfera, não estou emitindo nada, eu estou capturando mais do que estou emitindo, que é um exemplo fantástico, e o Brasil tem tudo para poder fazer esse negócio ser muito grande nessa linha de sustentabilidade, porque é que o mundo precisa, né? A gente tem clima muito favorável, a gente é trópico, a gente é subtropical, então a gente tem enorme capacidade de produção de biomassa, e nós temos áreas de pastagens aí de baixa produtividade, degradadas, que poderiam estar sendo produzidas essas biomassas sem estar competindo por alimentos, né? Então, a gente tem uma margem muito grande. Eu acho que essa parte da sustentabilidade é um caminho sem volta, o mundo vai ter que ir. A gente patinou um pouco aí, a gente tem patinado um pouco em função dessas pandemias, mas a gente imagina que isso é um caminho sem volta, o mundo vai ter que seguir nessa linha. Então, o etanol, mesmo quando fala-se em veículos elétricos, né, a gente tem que pensar sempre no veículo híbrido, né, que é o veículo onde que produz a sua própria energia. Você abastece esse veículo com etanol, por exemplo, ele produz, tem lá um reator que produz o hidrogênio alimenta a bateria, e a bateria faz o carro andar. Então, muito sustentável, porque o combustível é altamente renovável, e muito eficiente, porque o carro a bateria é muito mais eficiente energeticamente do que o nosso carro a combustão de hoje.
Sim. José, fala um pouco sobre a cana-energia, né? Muito mais produtiva que a cana comum, né? E como ela já é uma realidade, né? Aqui para a gente no Brasil.
A cana-energia, ela surgiu de um desafio que me foi colocado quando eu entrei na Granbio. Na verdade, assim, nós precisávamos de uma biomassa que tivesse um custo de produção final inferior a 20 dólares a tonelada seca, né? Se você imaginar hoje, uma tonelada base seca produz 250 litros de etanol. Então, estou falando, veja aí como é que seria esse custo aí, né? Mas qual que era a ideia da cana-energia? Uma biomassa rústica que fosse plantada em áreas de baixa fertilidade para não competir por alimentos, e que eu usasse o açúcar do caldo para produzir etanol, e esse açúcar do caldo seria mais do que suficiente para pagar quase que todo o custo de produção. Então, essa biomassa sairia para os projetos de segunda geração de etanol e bioquímicos a custo marginal. A cana-energia não é nova para os programas de melhoramento, porque toda vez que você tem uma praga, uma doença nova, você precisa fazer recorrência à tua base genética para trazer resistências. Então, essa cana-energia estava lá, guardada na base genética aí da cana-de-açúcar, nos ancestrais, né? As espécies ancestrais. O que nós fizemos foi recomeçar o programa de melhoramento usando essa base genética. E ao invés de selecionar para variedades convencionais, ou buscar variedades convencionais com alto açúcar no caldo e baixo teor de fibra, a gente foi para o contrário. A gente foi para uma cana de alto teor de fibra. O açúcar ele pode ser baixo numa condição de alta fibra, ou ele pode ser intermediário numa condição de não tão alta fibra. E aí, nesses dois cenários, nós temos canas energias do tipo 1, que é essa cana mais intermediária, que produz 50% a mais, pelo menos, do que a cana convencional. Tem uma longevidade de colheitas maior, que pode chegar ao dobro. Então, o custo de produção, que é o caro da cana hoje, você já diluiu pela metade. E quando você multiplica o açúcar dela, que é um pouco menor, pela fibra, que é um pouco maior do que a cana convencional, você produz 30% mais açúcar por hectare e o dobro da fibra. Então, hoje é uma cana que já dá margem para a usina de primeira geração, para o produtor de primeira geração, pensando só no caldo, no açúcar do caldo e no excedente de bagaço que ele produz para gerar energia durante a entre-safra. E isso já pode ser biomassa suficiente para iniciar um projeto de segunda geração também. E você pode ir para uma cana de alto teor de fibra, de alta produtividade, aí nós estamos falando de 2,5 vezes que produz a cana convencional, podendo chegar a 3 vezes, né? Esse é o desafio do melhoramento aqui que a gente trabalha, usando biotecnologia, inclusive, a chegar a 3 vezes. E aí nós estamos falando de continuar produzindo 30, 40% mais açúcar por hectare no caldo, mesmo com o caldo mais pobre, não tão rico assim, né? Metade do, um pouco mais da metade do caldo da cana convencional, mas com teor de fibra que pode chegar ao dobro ou mais que o dobro. E aí eu estou produzindo esses 30, 40% mais caldo por hectare, mas eu estou produzindo 4 vezes mais bagaço por hectare. E o quanto é grande esse 4 vezes mais bagaço? Nós estamos falando de 40, 50 toneladas, até 60 toneladas, a depender do ambiente. Hoje, para você ter uma ideia, o eucalipto produz 20 toneladas de massa seca por hectare. Então, estou falando de produzir 40%, 30, 40% mais açúcares do caldo e ainda ter 2 a 3 vezes mais fibra por hectare do que o eucalipto produz hoje. Então, essa é a matéria-prima para a indústria de primeira geração, para a indústria de segunda geração, desculpe. Essa é o desafio que a cana-energia precisa alcançar. Essa cana mais fibrosa, hoje a gente tem poucos projetos onde nós estamos avaliando ela, porque já são projetos tentando avaliar potencial para a segunda geração. O que nós estamos explorando bastante é essa cana intermediária, tipo 1, que a fibra não é tão alta, o açúcar não é tão baixo, mas que ela tem um fit, uma adaptação, uma adequação muito melhor do que as variedades convencionais nos ambientes de baixa fertilidade que as usinas já plantam hoje. Então, é uma cana que vai te dar 60, 70% mais produtividade por ciclo, vai te dar 30% mais açúcar por ciclo, vai ter um custo de produção menor e ainda vai gerar um bagaço excedente para a usina usar, ou gerando mais energia na entre-safra, ou melhorando o balanço que ela tem já durante a safra, ou ainda vendendo para o mercado esse bagaço adicional. Essa variedade a gente está crescendo bastante, já temos, fechamos essa safra agora em março, que é a safra 2021, com aproximadamente 5 mil hectares plantados, distribuídos em 20 clientes, que são usinas de primeira geração, aqui no Brasil.
Sim. José, tá certo. Grandes oportunidades aí que a gente tem para o setor, né? E precisamos acompanhar de perto aí, né, a adoção dessas tecnologias. Claro que serão extremamente benéficas para a sociedade como um todo, né? José, muito obrigado pelas suas informações, viu?
Disponha, Jonas. Foi um prazer. Estou à disposição aí quando vocês querem continuar essa conversa mais para frente. Eu que agradeço.
Com certeza, prazer é nosso e, claro, vamos atualizando aí todo esse cenário de adoção dessa importante tecnologia. Bom você, produtor rural, continue ligado, porque daqui a pouco a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais informações, mais boletins ao vivo. E não se esqueça de seguir o portal nas suas redes sociais. Então siga o Notícias Agrícolas no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. E lembre-se também que você pode nos assistir através do YouTube, acessando o nosso canal. Você pode se inscrever e receber todas as notificações de quando estivermos ao vivo aqui com os nossos boletins e também você pode interagir com a nossa equipe, tá certo? Então fique por aí, porque daqui a pouco a gente segue aqui com os nossos boletins, tem fechamento do mercado da soja. Para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.